Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Profectos Podcast. O episódio de hoje foi gravado no Parlamento, onde tivemos a oportunidade de ouvir e conversar com o João Cotrim de Figueiredo. O João é o presidente da Iniciativa Liberal e foi eleito deputado pelo partido nas eleições legislativas de 2019. Tirou licenciatura em Economia, Finanças e Contabilidade na London School of Economics e o MBA em Administração, Negócios e Marketing na Universidade Nova de Lisboa. Em 2006 foi CEO da Nutri Cafés e Compal, seguindo-se a Private Holding no ano 2009 e a Direção-Geral da TVI de 2010 a 2011. Foi ainda presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal entre 2013 e 2016 e partner da Jason Associates até 2018. Sem mais demoras, muito obrigado, João, pela participação e esperemos que gostem do episódio.
Vou trazer-vos hoje uma opinião minha as razões pelas quais eu achei este um dos livros que mais me influenciou na vida, ou pelo menos exatamente nos últimos anos. The Righteous Mind, de Jonathan Haidt. E já me disseram que não é uma escolha muito óbvia para um político em funções, mas isso talvez seja de quem não saiba exatamente o que é um político liberal e com que coisas ele se deve preocupar. E é óbvio que um político quer mudar a sociedade, e nesse sentido tem uma preocupação com a sociedade como um todo, mas sabe que só pode funcionar se perceber como é que cada uma das pessoas encara as escolhas que faz da sua vida e como é que cada indivíduo toma as suas decisões. E, portanto, eu costumo dizer, às vezes, exagerando um bocadinho, mas não muito, que só há duas coisas que nos deviam preocupar enquanto políticos liberais, que é como é que funciona cada cérebro de cada pessoa que poderá ser nosso eleitor e como é que funciona o cosmos como um todo, ou pelo menos o planeta Terra. Portanto, ou as coisas de muito alta magnitude, ou as coisas à base individual, porque é de indivíduo a indivíduo, vontade a vontade, que nós entendemos a política e é também a medida daquilo que nós queremos fazer em termos políticos. Se o que nós fizermos não representar para pessoas em concreto, indivíduos em concreto, melhoria da sua situação, melhoria da sua vida, melhoria do seu estado de bem-estar, não estamos a fazer bem o nosso trabalho. Portanto, eu espero que isso explique porque é que não venho para aqui com um tomo sobre o liberalismo ou com instituições políticas muito grandes, até porque isto acontece que é das várias coisas que se podia ler sobre ciência, que no fundo isto é um livro de um cientista, o Jonathan Haidt é um americano, tem 57 anos, para aí, ensina hoje em dia uma cadeira de ética de negócios na Universidade de Nova Iorque, na Escola Stern de Negócios, mas é um psicólogo de formação. É um psicólogo que começou por se considerar um psicólogo moral, disciplina que eu confesso que na altura nem sequer sabia que havia, que era uma das subescolas dos psicólogos comportamentais ou sociais. Portanto, o que é que o Jonathan Haidt faz? Faz, no fundo, uma extrapolação de um conjunto de matérias que foram objeto do seu estudo para comportamento político. E o subtítulo deste livro é, curiosamente, porque é que pessoas boas, good people, não se conseguem entender sobre política e sobre religião. E no final daquilo que eu for apresentar, se vocês calhar percebem melhor, onde é que ele está a querer chegar. E basicamente o livro está dividido em três partes e as três partes constituem o argumento de Jonathan Haidt neste livro que eu recomendo vivamente que encontrem e leiam e releiam. A necessidade que eu tive de voltar a olhar para isto agora, para este podcast, é uma boa confirmação daquela coisa que costuma dizer de que não há livro que mereça ser lido uma vez, que não merece ser lido duas, porque de facto eu fiquei com muita vontade de voltar a ler o The Righteous Mind, de Jonathan Haidt. Qual é a teoria dele então, em cada uma das suas três partes? A primeira é que a moral e a moralidade, portanto a nossa noção do que é certo e o que é errado, do bem e do mal, não é uma construção puramente social, nasce connosco, é inata em boa parte. Como não é uma noção nada fácil de aceitar só assim, ele dedica os primeiros 4 ou 5 capítulos, a descrever as experiências e o trabalho que fez para exemplificar exatamente o que quer dizer com isto. E em concreto, de que as emoções, que é uma das componentes das intuições morais, portanto, aquelas coisas que moralmente nos repugnam ou atraem à partida, vêm antes do raciocínio moral que temos sobre elas. Portanto, ele constrói uma série de histórias, a maior parte dos estudos são baseados em histórias, em teorias de Durkheim e de Kohlberg, mas com outras técnicas bastante interessantes. Leiam o livro que está lá tudo bem explicado, embora não seja denso do ponto de vista académico. E o que basicamente as histórias solicitam reações da parte das pessoas e as pessoas acham as situações descritas nas histórias moralmente positivas ou negativas, mas não conseguem explicar porquê. E portanto há razões mais profundas, mais intuitivas, mais emocionais, se quiserem, pelas quais as pessoas já têm essa moralidade predisposta. Portanto, essa era a primeira parte do livro, tem muito a ver com isso. A segunda é de que, tipicamente, todos os que estudavam a moralidade até ao fim do século passado tinham duas grandes dimensões em que a moralidade se estudava. Aquilo que estava certo ou errado dependia um bocadinho do mal ou do bem que fazia uns aos outros. E a moralidade também tinha, em determinadas situações, em muitas situações, isso cai na política, na maioria das situações, muito a ver com a justiça ou a injustiça que era gerada. Portanto, havia essas duas dimensões. E o trabalho que ele faz, juntamente com mais uma série de outros académicos, vem demonstrar, quer do ponto de vista qualitativo, quer do ponto de vista estatístico e quantitativo, que há mais dimensões à moralidade do que essas. E, com base nesses dados, constrói aquilo que hoje é conhecido como a teoria das fundações morais, que começou por ter 5 fundações. Portanto, das duas que inicialmente se consideravam quase exclusivamente representativas das escolhas morais que o ser humano tem que fazer, que era o tal cuidar versus causar dano, ou a justiça versus injustiça, ou fazer batota, juntaram-se a essas outras 3, a saber, o eixo lealdade-traição, o eixo autoridade-subversão e o eixo pureza, que ele trata por santidade-degradação, podridão, se quiser. Portanto, está muito bem documentado no livro o que é que ele quer dizer com isto. Interessantemente, ele descreve também uma evolução que as suas experiências foram tendo e do trabalho, mais uma vez, quer qualitativo, quer estatístico, e às tantas percebe, especialmente quando começou a graficar os resultados que estava a ter com as orientações políticas das pessoas que tinham sido sujeitas às experiências, que há uma interpretação muito diferente do eixo justiça-batota, justiça-injustiça, conforme as pessoas só se situavam mais à direita ou mais à esquerda do espectro político. Para alguém essencialmente de esquerda, a justiça era uma questão quase sinónimo de igualdade. Para alguém mais à direita, a justiça era muito mais sinónimo de mérito, de a pessoa tem aquilo que merece ter. E porque estas duas interpretações de justiça são, em alguns casos, até incompatíveis, ele decidiu juntar mais tarde uma 6ª fundação à teoria, que era a fundação da liberdade versus opressão, que era para tirar qualquer, porque ele refere, e não só refere, demonstra de uma maneira muito clara uma coisa que eu sei que é verdade, muitas das pessoas que estão connosco na Iniciativa Liberal sabem que é verdade, mas não é dito vezes suficiente e provavelmente não é acreditado assim por muitos, que é, só é possível ter uma sociedade muito igualitária com opressão, e quando há muita liberdade individual é quase impossível garantir igualdade de destino final, igualdade observável, digamos assim. Portanto, entre igualdade e liberdade há, de facto, uma tensão. Há, de facto, uma tensão. E as escolhas, uma das escolhas políticas importantes, político-filosóficas importantes, é uma pessoa saber qual delas prevalece em caso de acontecer esse tipo de dilemas. Portanto, isto era a segunda parte do livro, a descrição de como é que chega e como é que se fundamenta a teoria das fundações morais. E uma terceira parte, em que o Jonathan Haidt acho que tenta mesmo fazer um ponto político com este livro. Por isso é que eu acho interessante pegar um livro de um psicólogo, um livro supostamente quase científico, e trazê-lo aqui para a escolha de um político, que é, tenta mesmo explicar porque é que é mais difícil, por exemplo, porque é que é difícil entender-nos. Ele descreve o seu próprio livro como ser um livro como, eu quero perceber com este livro porque é que é tão difícil as pessoas entenderem-se. Quando são pessoas de bem, quando são pessoas inteligentes, e mesmo assim têm dificuldade em entenderem-se, sobretudo na esfera política e na esfera da religião. Então, nesta terceira parte, ele tenta criar as bases de uma, que ele chama, desacordo construtivo. Que diz que, ao mesmo tempo que a moralidade nos serve para unir, nos serve para definir em que grupos é que nos sentimos confortáveis porque têm as mesmas regras morais que nós, também nos serve para cegar, porque nos torna surdos e cegos àquilo que são as crenças morais, os valores morais dos outros grupos. E isso é simultaneamente algo que o ser humano precisa, pertencer a um grupo, sentir uma unidade, e aqui baseado numa moral, e ao mesmo tempo tem que estar aberto à evolução que esse grupo tem que ter e às crenças dos outros. Ele tem uma expressão muito interessante, é que nós somos 80% primatas e 20% abelhas. O que é que isto significa? Somos individualistas porque competimos pelas oportunidades de comer, de procriar, de progredir, de deixar a nossa herança genética, mas ao mesmo tempo temos a profunda convicção, enquanto primatas desenvolvidos, que sem colaboração não vamos a lado nenhum. E temos exemplo após exemplo de que só as unidades mais colaborativas e cooperativas é que prosperaram na história. E desse ponto de vista, temos muitas situações onde sabemos que nos temos que comportar como colmeias. E portanto, uma das características da espécie humana mais notáveis é esta capacidade de oscilar entre os dois registros, colaborar intensa, voluntariamente com outros e depois comportar-se em defesa do seu interesse próprio quando não necessita de tanta colaboração. Pronto, e é nesta parte final que ele estabelece um paralelo muito interessante, que eu acho também politicamente relevante e que corresponde à nossa experiência empírica, penso que todos nós aqui, que é de que das seis fundações morais que eu há bocado referi, as pessoas que se posicionam mais à esquerda dão imenso valor a duas, nomeadamente à da justiça e à de cuidar, e relativamente pouco às outras quatro, enquanto as pessoas que se posicionam mais à direita dão um valor equivalente a quase todas as seis. O que significa que é mais fácil construir uma mensagem que apele a alguém que tenha uma personalidade com tendência para uma moralidade mais à direita, é mais fácil construir uma história que seja apelativa do que à esquerda, e mais interessante que isso, é mais fácil alguém que tenha uma moralidade inspirada por uma propensão à direita de perceber as preocupações de quem está à esquerda, o contrário. O que talvez justifique porque é que nos últimos 30 anos temos muito mais fenómenos de arrogância intelectual, de fechamento intelectual, de incapacidade de ouvir os outros, tentativa de impor regras e costumes à esquerda do que propriamente à direita. Portanto, aquilo que no passado se diziam que as sociedades mais autoritárias, mais intervencionistas, mais controladoras do indivíduo eram conotadas com a direita, nos últimos 30, 40 anos, isso é quase a exceção. São os grupos e as sociedades e as entidades ligadas à esquerda que tentam controlar o pensamento, o comportamento, o que se pode e não pode fazer, o que se pode e não pode dizer, o que é correto, incluir, excluir. E essa superioridade moral que em tempos a esquerda poderia dizer que tinha ou que poderia achar que tinha, hoje em dia perdeu-se completamente e acho que está em risco até de se virar ao contrário. Portanto, por tudo isto, recomendo vivamente, The Righteous Mind, de Jonathan Haidt. Saiu em 2012. Não está traduzido em português, mas tem um inglês bastante fácil. E será. Darão por bem emprego o vosso tempo. The Righteous Mind, de Jonathan Haidt. E foi por isso que eu trouxe este livro aqui hoje.
Muito obrigado. E é engraçado que o Jonathan Haidt, eu depois de ver isto tudo, achei que ele era de direita, mas afinal ele era de esquerda e depois de acabar o livro, considera-se de centro.
Exato, ele faz um grande esforço para não se comprometer.
Como explicou aí bem, o Jonathan Haidt não acredita na teoria do racionalismo e propõe, como outros fizeram antes dele, que os seres humanos tendem a formular as suas ideias e opiniões em duas fases, sendo que a primeira é a tal intuição e a segunda é o raciocínio estratégico. Ou seja, nós sentimos primeiro de uma certa forma e só depois é que procuramos a razão, uma razão de forma a justificar esse sentimento ou ideia. O João sente que, como escreveu David Hume, a razão é a escrava das paixões e que a política acaba por ser apenas uma competição, como quem diz, para ver quem desenvolve melhor argumentos para as suas paixões ou, de certa forma, apela às emoções dos outros?
Eu faço um bocadinho de ambos, mas também assento a sua opinião naquilo que é mais recente na pesquisa que é feita. Portanto, o Haidt declara-se herdeiro, digamos, da teoria do Hume, desse nativismo, digamos assim, mas não aprofunda muito porque, e há gente que o fez. Há um artigo que eu gosto de citar de um estudioso de Caltech, suponho, acho que é da Caltech, chamado Colin Kammerer, também podem ver, chama-se qualquer coisa como Neuroeconomics, How Neuroscience Informs Economics. É muito interessante o artigo, para além dos aspectos de base, de fundacionais da economia de comportamento, Behavioral Economics, para além disso, tem uma demonstração cabal de que, de facto, nós tomamos as decisões antes de ter tempo de pensar nelas. Mais, ele distingue perfeitamente aquilo que são decisões de uma intenção de decisões de uma ação. Ou seja, para dar um exemplo que toda a gente percebe, há uma diferença grande entre eu fazer uma lista de resoluções de ano novo, em que eu chego a 10 coisas que me comprometo a mim próprio fazer durante o ano civil que vem, e aquelas que eu efetivamente executo. Portanto, quando chega a abril, de facto, das 10, eu estou a fazer duas. E a diferença entre as que eu faço e aquelas não faço é que a decisão de fazer a lista foi racional. Tudo o que eu decidi fazer, e escrevi que ia fazer, e comprometi comigo próprio que ia fazer, faz sentido. Eu vou, de facto, fazer dieta, vou passar a ir ao ginásio, eu vou passar a não insultar ou perder a cabeça com os meus adversários políticos, eu vou visitar tanto mais os meus pais, eu vou dar um belo exemplo, tudo isso faz todo o sentido. No entanto, aquelas que eu faço têm que ter uma natureza diferente. E ele justifica até cientificamente, porque este artigo que eu estou a citar é científico, então, com todas as experiências e os dados lá expostos, é de que as pessoas, quando fazem as coisas, o fazem por razões emocionais. Ora, isto é um artigo de 2006-2007, isto é uma verdade que é importantíssima para toda a gente que está na vida pública, seja ela política ou de outra natureza qualquer, e, no entanto, não tem expressão nenhuma nas decisões que vivemos. As pessoas não fazem um esforço para captar emocionalmente os outros. Aliás, o próprio Hyde faz uma coisa com graça, que é, exatamente porque as decisões são tomadas emocionalmente, não faz sentido eu tentar convencer o meu adversário pela razão antes de o aproximar emocionalmente, antes de ele perceber que eu não sou um inimigo, que eu não acho que ele seja uma má pessoa por pensar aquilo, antes de eu tentar não fazer uma abertura para mostrar compreensão e abertura e só depois dar-lhe motivos racionais para o fazer. Portanto, eu não acho que seja só uma questão de ser herdeiro de uma ou não. Há coisas novas naquilo que se sabe sobre o funcionamento do cérebro humano e, portanto, das pessoas, que justificam que se possa dizer que sim, grande parte das decisões, muito boa parte das decisões que interessam verdadeiramente, incluindo aquela quem é que vou votar, são decisões emocionais. E, portanto, os partidos que não sabem trabalhar isto não saberão ter sucesso eleitoral no futuro.
E estava a falar da importância de convencer os outros das nossas intuições através da emoção também, mas sente que alguma destas intuições representa de facto a verdade ou uma situação desejável? Estou curioso para saber se cai mais no realismo moral ou no relativismo moral, ou seja, se acredita que de facto há verdades objetivas morais ou que ninguém está objetivamente certo e errado e que a política serve mesmo para isso, para desenvolver o debate de forma a encontrar soluções.
Eu percebo a pergunta e até a minha resposta anterior pode dar a ideia errada de que estes dois mundos, da razão e da emoção, são completamente separados. O nosso compatriota António Damasio já demonstrou que não é assim, que nós pensamos de uma forma quase física, não precisamos de sistemas nervosos complexos para pensar. Ele dá o exemplo, neste último livro que fiz, já nem lembro o nome, que um ser unicelular é capaz de se afastar de ambientes que tenham demasiada temperatura, demasiado ácido. Há uma decisão quase tomada por uma célula é capaz de ter um comportamento influenciado. Portanto, não precisamos de grande complicação. O corpo é uma forma de sentir e de pensar, e o cérebro é uma forma de pensar e de sentir. As duas coisas não estão separadas assim. O que é que eu quero dizer com isto? Que as intuições, e que nós chamamos de intuições, aquilo que conclusões ou opiniões que temos sem ter sequer tido de pensar muito nisso, muitas vezes não são mais do que atalhos de racionalidades anteriores, coisas que nós já pensámos e já concluímos com as racionalidades anteriores. Desejavelmente as nossas, às vezes os nossos grupos. Mas muitas vezes as intuições são nossas. Aquela pessoa que teve aquele comportamento inicial, da maneira como se dirigiu a mim, é o mesmo tipo de atitude que tiveram 5 ou 10 ou 15 pessoas ao longo da minha vida que mais tarde vieram ter determinado tipo de relação comigo que eu não gostei, ou gostei muito, e isso dá-me logo origem a uma determinada intuição. Portanto, a intuição e a emoção não é um contraponto da racionalidade. O que hoje é relativamente consensual, e mais uma vez o António Damasio foi pioneiro nisso, é que sem sentir não conseguimos pensar como deve ser, e só sentindo também não constitui uma forma de conduzir a vida. Portanto, nós temos de ter uma noção de que quando algo nos apetece impulsivamente, é boa ideia fazer um reality check racional. E quando algo faz muito sentido racional, mas a gente não se sente lá no fundo, a tal resolução de ano novo que faz todo o sentido, mas nunca a fazemos, é porque emocionalmente há de qualquer coisa que não está suficientemente trabalhada. Portanto, não são opostos, não são alternativos, são complementos.
Mas acredita que há o realismo moral nesse sentido de a moral, há uma verdade ali, ou que perspectivas diferentes, de, como estava a dizer, eu conheci 15 ou 30 pessoas, perspectivas diferentes podem, de facto, trazer conceitos de moralidade diferentes?
Acho que perspectivas diferentes trazem claramente conceitos de moralidade diferentes, porque nem todos nós achamos que uma determinada situação final é igualmente boa. Há bocado demos o exemplo de uma sociedade igualitária. Eu não me sentiria bem numa sociedade em que as pessoas fossem todas iguais. Claro. E eu acho que mesmo aqueles que pensariam que isso seria desejável, quando lá chegassem também não gostavam. Mas pronto, lá está. Lá sou eu a ter dificuldade em ver como é que o outro pode achar isso bom. Se calhar acham. Portanto, a partir do momento em que medimos, digamos, a qualidade da sensação ou da emoção moral pelo destino a que isso nos conduz, o que é que nós estamos a dizer? Que são os destinos, as coisas que defendemos como resultado final, que determinam aquilo que é bom e que é mau. E que é o que faz sentido, no fundo.
Pegando no que disse sobre ser cegado pela opinião no início, White introduziu o conceito de moral dumbfounding, que basicamente acontece quando o nosso julgamento moral se mantém, ainda que não consigamos justificar com qualquer argumento. Claro que há vários exemplos com que a maioria das pessoas se identificaria, mas nesta nota o João tem algum julgamento moral ou ideia política em que acredite que não consiga justificar?
Talvez há, mas não sei se é porque não seja, por não ser justificável ou por eu não conhecer o suficiente para justificar. Eu acredito, e neste momento só posso defender com um axioma, algo que não consigo justificar, que a realização plena das pessoas, de cada um de nós enquanto membro de uma sociedade, só pode existir em liberdade, quando eu considerar que sou responsável e capaz de decidir por mim próprio o destino da minha vida. Sem isso, mesmo que eu tenha bem-estar material, mesmo que eu não tenha carências nem básicas nem intermédias, mesmo assim, sentiria que algo me falta. E, portanto, como político liberal, aquilo que eu considero essencial é conseguir criar condições para que as pessoas tenham o máximo de capacidade de decisão sobre o seu próprio destino. Não porque isso em si seja um fim, mas porque acredito, sem poder justificar, sem ter bases, mas se calhar é falta de leitura da minha parte, algum dos nossos ouvintes que esteja a ouvir isto e que conheça bibliografia, agradeço que deixe nos comentários, que a realização de que falava Maslow já há tanto tempo, aquela pirâmide muito simples da self-actualization, como ele chamava, portanto, talvez a realização pessoal seja a tradução portuguesa melhor, a realização pessoal vem com um nível de criatividade e de domínio sobre aquilo que me circunda, de criar à minha volta, que só é compatível com a liberdade individual. E eu acredito nisso, acredito muito nisso. Tem pouco a ver, a partir do momento em que eu não tenho necessidades básicas, tem pouco a ver com o material, com o tamanho da minha casa, com o que eu ganho. E empiricamente, muitos de vós e dos que nos estão a ouvir vão perceber, se olharem para trás para a vossa vida e tentarem ficar no momento em que foram mais felizes, deixem-me usar uma palavra com muitas interações possíveis, mas os momentos em que foram mais felizes não foram necessariamente aqueles que tinham mais conforto, ou mais bens materiais, ou mais dinheiro. Foram onde se sentiram que mandavam naquilo que estava a acontecer à vossa volta. E acredito muito nisto, mas não consigo justificar.
Isso é a tal diferença do remembering self, do happiness do remembering self e do experiencing self.
Também.
Ou seja, nós até podemos estar-nos a sentir muito melhor quando estamos super confortáveis, mas quando olhamos para trás na nossa vida...
Não é isso.
Não é isso que nos faz sentir realizados.
E causa aquela frustração tão frequente, temos aquele sonho, às vezes bastante material, aquilo faz, e no dia em que compramos há uma sensação de vazio brutal. Portanto, é uma parte qualquer da nossa consciência a dizer que estás-te a enganar. Aliás, o Wright também tem uma expressão com graça, logo ao princípio, a dizer nós somos uns mentirosos compulsivos, uns hipócritas, sobretudo connosco próprios. Sobretudo connosco próprios. Porque nos enganamos e nos convencemos de coisas que queremos e que somos e que, na verdade, não é assim. E esta conversa parece um pouco política, mas, para mim, é a essência da política. Volto a dizer, sem perceber isto, sem perceber como é que cada um está a olhar para aquilo que lhe acontece e para aquilo que pode vir a chegar, se tomar decisões sobre si próprio, sem percebermos isso, não estamos a política a fazer nada.
E navegando dentro destes seis fatores morais, com o que acabou de dizer é acreditar, não diria de uma forma guerrida, mas acreditar de uma forma que ainda não conseguiu justificar na liberdade individual e na importância da pessoa se sentir livre e mandar no seu próprio destino, como é que consegue promover esses ideais à maioria dos portugueses, no meio em que eu vejo muitas vezes em que as ideias liberais são vistas ou criticadas tanto muitas vezes pela esquerda, mas também por uma certa direita, que até podem fazer sentido em termos monetários ou em termos estatísticos, mas não é a coisa certa a fazer. Muitas vezes certas políticas fiscais ou políticas de liberdade, onde as consequências levam a maior liberdade de escolha, mas maior desigualdade e menos igualdade de resultado.
Há várias coisas estranhas, difíceis de explicar, paradoxais até, na política em Portugal. Uma delas, resolvemos-la nós, porque não havia um partido liberal e aparecemos nós, porque realmente estávamos cansados de as microfações liberais e muitos liberais que há espalhados por alguns partidos democráticos nunca se constituírem enquanto partido tal. Há razões históricas para isso, da maneira como a ditadura foi substituída por um regime democrático ainda muito tutelado, era tema para outro podcast.
Sim, eu não referi à parte dos partidos, não referi também se isto em parte desse a culpa de certos partidos ou certas facções que
não, se eu falar do espectro político, do espectro partidário, para falar da cultura política que origina isso que dizes. Ou seja, quem conhece o suficiente de história, dos exemplos dos países onde o espectro político tem partidos liberais há mais tempo, onde há partidos liberais com exercício de poder há mais tempo, isso estás a dizer, na maior parte dos casos, nem sequer é verdade. Sim. Ou seja, não tens de ter uma escolha entre fazer uma política liberal e ter um sucesso naquela dimensão que falaste. Embora os exemplos que tu escolheste também, certamente não por acaso, foram todos da área económica. E o liberalismo económico, apesar de tudo, foi daquele até que já, até teve representantes em Portugal aqui e acolá mais vezes. Agora, o liberalismo social, nos costumes, na liberdade das pessoas fazerem o que quiserem com o seu corpo, no momento da sua morte, no consumo recreativo que fazem de substâncias, etc. Isso então foi exclusivo da esquerda, e de alguma esquerda, até nem de toda, até aqui há muito pouco tempo. E depois o liberalismo político, que é aquele talvez que é menos discutido, porque as pessoas nem sequer chegam a sentir falta de liberdade política, porque não querem ter intervenção política. Mas quando tu pensas naquilo que são a limitação dos debates quinzenais que recentemente foram feitos aqui na Assembleia da República, ou a dificuldade de constituir listas, que ficou mais difícil constituir listas de cidadãos independentes às autárquicas, por exemplo, por iniciativa do PS com o apoio do PSD, quando pensas nessas coisas, se houvesse um conjunto de 10 ou 15 ou 30 mil portugueses a querer participar em listas de cidadãos para concorrer às autárquicas, eles teriam sentido que havia um direito político deles que estava a ser limitado. E num país saudável, democraticamente, ter-se-iam levantado sobre isso e não nos teriam deixado sozinhos, mais uma vez, a clamar contra isto. Ou, quando foi o estado de emergência, ou agora o futuro estado de contingência, estão a dizer que há que ter liberdades individuais, de circulação, de reunião, de trabalho até, que vão ficar limitadas, sem saber exatamente porquê, sem dados novos que justifiquem isso. Portanto, na liberdade política, e repara que o que eu estou a dizer é que a Iniciativa Liberal aparece como primeiro partido liberal para ser assumidamente liberal na área económica, e isso, em alguns casos, não é muito novo, mas é novo na maneira como o fazemos, porque temos tantas suspeitas relativamente à intervenção do Estado, como temos a intervenção de um monopólio qualquer que aparece aí, com origem em empresas do Estado ou privadas, não interessa, a tentar abusar dos consumidores. É isso, só, talvez tenhamos um bocadinho diferentes. Mas somos liberais economicamente, somos liberais socialmente e somos liberais politicamente. E é a junção desta coerência nestes três domínios que fazia muita falta em Portugal. E achamos que, quando percorres outros países e outras experiências onde os partidos liberais tiveram influência e foram coerentes nestas matérias, encontras bons resultados. O nosso mantra é: o liberalismo funciona. Funciona. Eu há tempos tive um debate em que estavam representantes do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista a defender determinado tipo de políticas para a economia e para as empresas, e eu só lhes perguntei, mas qual é o modelo económico que vocês defendem? Digam um país que tenha uma economia onde, aplicadas essas ideias, ou outra que vocês defendem, funcione, ou exista sequer. Vocês podem virar para mim e dizer, na Europa 8 países liberais, já fora da Europa, mais assumidamente liberais, que eu me revejo, outros 8 fora da Europa, se calhar. Podem criticar, e eu posso dizer, esta medida resulta. Está aqui, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, da década de 70, da década de 80, da década de 90. Eu posso dizer isso. Nenhum destes uns neo-marxistas, outros neo-qualquer coisa, nem sei, pode. Porque são medidas a vulso. Eu dou um exemplo. Empresas que tenham lucros não podem despedir. Onde é que isto foi aplicado uma vez e com que lógica? E eles sabem do que é que estão a falar. Bom, também não é aqui tempo para uma aula de contabilidade, porque começa por aí. Nem percebem o que é a noção daquilo que se chama lucro, que é uma noção contabilística, não tem nada a ver com o dinheiro que se ganha. E, portanto, não têm exemplos para citar, e o liberalismo tem. Depois, o liberalismo tem outra característica muito interessante. Quando se olha para a discussão ideológica, e todas as coisas, quase todas, que se discutem aqui, podem ser reduzidas a um combate ideológico, nós gostamos de o fazer, porque achamos que há falta de ideologia no debate político, no sentido em que tornar claro quais são as escolhas que temos perante nós. O liberalismo pode-se orgulhar de ter uma tradição filosófica, se digamos assim, que recua quase 300 anos, certo? E, portanto, é a mais antiga de todas as bases ideológicas que estão representadas, muito mais antiga que o marxismo, muito mais antiga que a social-democracia, muito mais antiga que a democracia cristã, muito mais antiga que os neopopulismos, que não sei se têm inspirações doutrinárias que se possam reconhecer. E só resiste o liberalismo, e só continua atual, porque tem sabido evoluir, tem sabido adaptar e incorporar os novos problemas e lhe dando novas soluções. Sempre com um único ponto em comum, o respeito pela dignidade individual de cada pessoa. Somos todos diferentes e temos direito de viver a vida à nossa maneira. E tanto quanto possível, reservar essa reserva de liberdade individual, sempre caldeado, obviamente, pelo bem comum, que ao final é onde nos mexemos. E eu não acredito que, mais uma vez, então, olha, também não sei justificar esta, era uma segunda resposta à pergunta de há bocado, eu não acredito que o ser humano se consiga sentir o tal realizado, por muito livre que seja, se tiver ao seu lado um mar de miséria, ou um mar de destruição ambiental, ou um mar de desigualdade. Não acredito. Não acredito, também porque, como é que há bocado dissemos que dizia, evolutivamente, evolucionariamente, vou usar as duas palavras, evolutivamente, se percebe que as sociedades, se tiverem esse tipo de problemas, acabam por mais tarde ou mais cedo não se conseguir desenvolver.
Só pegando aqui na miséria, uma crítica que se poderia fazer ao liberalismo, pegando no Jonathan Haidt, seria que talvez dá prioridade aos tais valores individuais como a liberdade, a justiça e o cuidado, enquanto um conservador também teria em conta os valores de lealdade, autoridade e santidade, que talvez em detrimento do indivíduo, acabam por ser importantes à continuação do grupo, que falávamos há bocado.
Sem dúvida. Mas eu acho que, e por isso há bocado fazia a comparação com os grandes primatas, que também vivem em tribos com hierarquias, e o nível de colaboração dentro dessas organizações sociais, chamemos assim, e nós somos um conjunto de muitíssimas organizações sociais, é que a hierarquia é aceita e vista, sempre quando não usa a opressão para ser aceito de qualquer maneira, mas quando há a possibilidade dela se querer manter por aceitação daqueles que estão na parte de baixo da hierarquia, porque é útil. A partir do momento em que deixa de ser útil, essa hierarquia é revertida, é subvertida, é minada. E isso acontece, curiosamente, também nos grandes primatas. Os grandes primatas têm uma estrutura muito hierárquica, com várias vantagens para o chefe da tribo, mas se ele exagerar na utilização do poder que tem, há sempre um, dois, três dos primatas que não são chefes que se juntam, revoltam e o derrubam. Portanto, também aí há uma noção de que o meu interesse individual depende de um funcionamento coletivo que seja vantajoso, harmónico. E nós, aliás, quando dizemos que não defendemos a ausência de Estado, defendemos a que o Estado seja pequeno e forte, no fundo estamos a dizer isso. Quer dizer, admitimos essa hierarquia, se quiser, aqui há alguma coisa que nos tutela, chamemos-lhe Estado, que nos garante as funções de soberania e garante aquilo que o John Locke chamava os direitos naturais, da vida, da liberdade e da propriedade. Ok? Podemos definir isso. O que é que estamos a dizer? No momento em que essa hierarquia deixar de garantir as coisas que eu acho que se começa a alimentar a si próprio, começa a ter outros objetivos que não sejam o de garantir as condições para as pessoas fazerem a tal pursuit of happiness, a tal escolha de como é que eu ia viver a minha vida para me sentir melhor, a partir desse momento estão criadas as condições para os que não são o Estado, os cidadãos, exijam mudanças ou até forcem mudanças.
Tocando no que referi sobre o fim do debate quinzenais, em que nós todos, no nosso grupo, achamos que deveria haver mais debate, não só político, mas de tudo, e mais debate aberto em Portugal, se tem alguma solução ou alguma ideia de como se pode promover mais o diálogo, especialmente numa altura onde estamos mais divididos no espectro, não só no espectro político, mas principalmente no espectro político.
E eu tenho que fazer aí uma correçãozinha, que é uma coisa chata de fazer em podcast, é que o fim dos debates quinzenais não é bem uma redução do diálogo, é uma redução do escrutínio, que é uma coisa pior ainda. Porque quando um poderoso se sente não escrutinado, ou seja, não vigiado e avaliado, a tendência para abusar do poder que tem é muito maior. Muito maior. É isso que nos preocupa. O Partido Socialista, em especial em Portugal, todos os partidos grandes, mas o Partido Socialista em especial tem uma tendência, é o equivalente político em Portugal à segunda lei da termodinâmica, que os sistemas tendem para a entropia, não é? O PS tende para a hegemonia. Se não for escrutinado, se não for limitado, se não for envergonhado por algumas coisas que faz, como a nomeação do Mário Centeno para o Banco de Portugal, ou as nomeações que está a preparar fazer para o Tribunal Constitucional e outros órgãos. Se ninguém os envergonhar, se ninguém os escrutinar, vai tentar ser hegemónico. Veja-se o que está a tentar fazer com as eleições dos presidentes das CCDRs. Já cozinhou uma maneira, de, entre eles e o PSD, que alinha sempre nisto, porque já não tem ideologia, já não tem vergonha e já não se distingue do Partido Socialista, estão a arranjar maneira para que as eleições, supostamente, dos autarcas de cada uma das reuniões, das regiões, sejam, no fundo, decisões dos diretórios partidários. O PS, quando perde a vergonha, quando tem uma comunicação social relativamente submissa, quando deixa de ter escrutínio no Parlamento, quando não tem podcast a chamar os bois pelos nomes, o que vai fazer é tornar-se mais hegemónico. À custa de quem? À custa da escolha livre dos cidadãos. E isto é preocupante não só no curto prazo, mas porque isto já não é de agora e não se perspectiva que vai acabar tão cedo, porque vai, esta é a luta que nós estamos a fazer, uma luta difícil e demorada e culturalmente complexa. E há uma altura em que os seres humanos que reagem, de facto, a estímulos percebem que a única maneira de garantirem alguma subsistência, alguma estabilidade na sua vida profissional e até pessoal, é terem o cartão do partido, é não amassarem o PS, é alinharem nestas brincadeiras de redução de escrutínio ou de nomeações por afinidade política. E isto enraiza-se nas pessoas. E por isso é que nós, a coisa mais triste que pode acontecer, e isto estou a falar do partido que mais jovens atrai proporcionalmente à sua dimensão, e que é um sinal de esperança. Os jovens percebem o que nós estamos a tentar fazer e agradecem que alguém esteja a tentar arranjar espaço para eles se mostrarem na sua plenitude. Mas há outros que já de muito cedo, ou porque encarreiram nas juventudes partidárias, ou porque vão pela via das autarquias e de outras estruturas do Estado descentralizado, depender desde muito cedo daquilo que alguém lhes vai dar. Isto é das coisas mais angustiantes que eu posso ver na minha nação, nos meus compatriotas. É deixarem de acreditar que eles podem fazer alguma coisa por si próprios e vão estar à espera que alguém faça por eles. E o pressuposto para que alguém faça por eles é não fazer muitas ondas, é não criticar muito, não fazer muitas perguntas incómodas. E nós achamos, e por isso digo que é uma luta cultural difícil, achamos que é exatamente ao contrário. Nós ajudamos o nosso país tanto mais quanto formos chatos, incisivos, oportunos, duros até nas perguntas que fazemos e nas questões que colocamos. E no passado muitas delas eram colocadas de facto em sede de debate quinzenal. E que era acompanhado pela comunicação social. Agora, se não tendo essa oportunidade, vamos substituí-las por outras coisas, vamos. Há algumas ideias que temos na cabeça, mas ainda não são suficientemente maduras para vos dizer aqui. Mas de facto precisamos descobrir.
Bem, agora tentando voltar um bocadinho ao livro, que era perguntar-lhe...
Chegámos um bocadinho.
Sim, tal como o Jonathan Haidt também disse que teve uma evolução das suas ideologias políticas durante o livro, eu queria perguntar um bocadinho, uma pergunta mais pessoal, como é que foi a sua evolução, da sua opinião política, se sempre foi liberal no sentido de importância máxima à liberdade individual e ao direito do indivíduo, ou se teve assim algum momento de grande mudança?
Não, eu não tinha um nível de reflexão política, e muito menos ideológica, se calhar, antes de ter uma participação política ativa. Isso obriga-te a clarificar muito melhor aquilo que defendes e porque é que defendes. Mas, portanto, fazia parte daquela massa de todos nós que tem intuições políticas, baseadas provavelmente nas suas intuições morais, por vezes baseadas na sua personalidade, na nossa personalidade, etc. E, portanto, sempre acreditei muito que a liberdade é fundamental para, não só para a realização que falava há bocado, mas para outra coisa que nas sociedades modernas é crucial, que é a criatividade e a imaginação e a forma de renovar tecidos sociais, tecidos económicos. É muito importante nós convivermos bem com a mudança e com aquilo que é novo e experimentar sem medo de errar, etc, etc, etc. Sempre achei isso crucial. E isso pode, provavelmente, agora que penso nisso, vir da experiência empresarial, em que, de facto, quem não inova acaba por ser apanhado e ultrapassado por quem inova. Mas se pensarmos bem, é assim também nas nossas vidas. Se nós ficarmos sempre iguais ao que somos quando começamos a trabalhar, ou quando vamos viver com constituir família, etc., se ficarmos sempre iguais, vai correr mal. Portanto, o ficar parado é, de facto, na maior parte dos casos, sinónimo de andar para trás. E, portanto, essas duas coisas já estavam presentes em mim. Uma vontade de evoluir, de inovar, de buscar o novo, e uma fé muito grande de que... Ah, pois e a inovação, é aí que eu queria chegar, por isso é que me lembrei disto. A inovação é uma coisa extraordinária, porque é muito fácil de observar e muito difícil de estimular. Alguém me dizia, e é uma frase que eu uso muitas vezes, é muito difícil ter uma ideia genial, exceto se tivermos muitas. Nem os maiores génios, eles têm uma percentagem de ideias geniais, provavelmente superiores ao normal dos mortais, mas nem esses cada vez tinham uma ideia genial. Portanto, a única maneira de garantir que as ideias são boas, e agora aqui estamos a falar de ideias para o desenvolvimento económico e social do país, exige muita gente a ter ideias, muita gente a pensar, muita gente a experimentar, e a taxa há de ser sempre, daquelas que são verdadeiramente úteis, há de ser sempre pequena. Portanto, existe muita gente a experimentar, voltar atrás, e isto exige um país muito mais desempoeirado, muito menos dependente do Estado, muito menos amarrado por regulamentos ou impostos ou coisas que nos limitem, especialmente em momentos como agora, que vamos entrar num novo paradigma daquilo que é a organização social e económica da Europa. Não é só o encurtamento das cadeias logísticas para não depender de não sei de quem. É aquilo que vai funcionar. Será que o tipo de relacionamento social vai voltar ao que era antes de 2020? Será que a prevalência do teletrabalho, ou das compras online, ou de determinados... Ou da facilidade das pessoas lançarem negócios com venda eletrónica. Será que isso tudo volta para trás? Ou alterou-se permanentemente? Portanto, perante um cenário que mudou, e há mais coisas que mudaram estruturalmente. As taxas de juros negativas há 5 anos, ou 6 seguidos, nunca tivemos. Portanto, perante essas coisas que são novas, cuja forma de lidar não é evidente, a única maneira que temos de acertar é se tivermos muita gente a tentar acertar. Muita gente. Mais uma vez, criatividade, liberdade para pensar, quase um estímulo a tirem ideias, e não é contratar uma pessoa para fazer 150 páginas de catálogo de ideias, é lançar mesmo ideias, e isso só se faz com um enorme, não é só com a liberdade dela própria, é com o espírito de liberdade, é esperado que eu faça isto com a minha capacidade, e eu estou a falar de inovação, não estou a falar de inovação necessariamente tecnológica, pode ser na forma de resolver um problema que hoje em dia precisa de 3 papéis e passa a precisar só de um.
Deixar de usar o vaso e check model.
Por exemplo. Portanto, a inovação pode aparecer em qualquer uma dessas, desde que as pessoas se sentem livres. E há bocado já usámos a expressão, e foi repetida aqui, de decidir sobre a própria vida, escolher as coisas. Também nisso, naquilo que eu faço, mesmo há 10 anos, por muito hierárquico que seja a minha organização, eu devo ter a possibilidade de dizer, estes papéis eu não os quero mexer assim. Quero mexer assim. Porque isto faz mais sentido por um motivo qualquer. É um micronésimo de diferença? É. Mas juntem-se milhões desses micronésimos, temos um país melhor. Precisamos de quê? Cada uma das pessoas sentir que tem, não só a liberdade, mas quase a obrigação de tentar fazer um bocadinho melhor aquilo que faz. Agora, isto não é compatível com dependências. Não é compatível com estatismo. Não é compatível com paternalismo, que é uma coisa assustadora. Nós temos um Presidente da República que acha que andar a beijar criancinhas da rua e a espalhar afetos, que eu não menosprezo. Eu não menosprezo a importância dos afetos e do calor, a tal emoção de convencer pessoas para falarmos dentro do princípio. Não menosprezo. Mas não chega. Não chega. E aqui já estou a pôr o facto de ele não exigir do governo que devia exigir. Estou a dizer que põe as pessoas perante um quentinho e um paternalismo que não é o que as pessoas precisam. É quase o contrário. As pessoas deviam sentir que têm uma rede de segurança. Alguns. Não vão ficar desvalidas, não vão ter problemas sérios porque alguma coisa escorre mal na vida. Sim, senhor. Safety net, gostava-se de citar do AEC. Muito bem. Mas do resto, devem sentir que é depende deles aquilo que podem fazer na sua vida. E eu sei que há pessoas que têm muito mais dificuldade em aproveitar oportunidades que outras. E por isso, depois também podemos falar aqui mais 3 podcasts sobre o que se passa no sistema educativo, no sistema de saúde, na segurança social, etc. Mas não é por ser difícil que não se deve começar já. E sobretudo, não é por ser difícil que se deve fazer o contrário. Que é que não se consegue fazer como deve ser, vamos fazer uma coisa que... Não só não é como deve ser, como é contraproducente. Gera uma dependência tal na cabeça das pessoas, que as pessoas não só não se vão sentir bem consigo próprio, muito cedo na vida começam a pensar como é que eu vou garantir a reforma e limitar o risco e estar em segurança, quando perdem a sua essência e a busca daquilo que devia ser a sua realização. E nisto acredito.
Pronto, uma última pergunta, que era que livros é que recomenda para jovens ou adultos mais velhos, livros que apoiam ou que falam dos ideais de Brás?
Ou, por outras palavras, se calhar que livros é que influenciaram essa visão de tudo?
Sim. É, primeira coisa que eu devia ter dito quando começámos a falar foi que, para alguém que já tem a minha idade, não vou dizer qual é, mas é muito, pedir um livro que influencia é sempre um coisa de justiça, mas ficam dezenas para trás. E a primeira coisa que eu diria a quem gosta de pensar em política e em como mudar o mundo à nossa volta, é que misturas leituras de ficção e não ficção. Ler boa ficção é absolutamente crucial. Tem a ver, outra vez, com a imaginação, com a capacidade poética que devemos criar na maneira como construímos ideias e as queremos comunicar e queremos atrair pessoas. Portanto, aquelas pessoas que acham que é preciso uma formação filosófica profundíssima que se chega para ter as baias políticas bem definidas, eu não acredito nisso. Acho que são as vivências que as fazem, como nós não podemos viver várias vidas, só temos a nossa, devemos usar a boa ficção para, durante algumas horas, enquanto lemos aqueles livros importantes, estar nos pés de outros. Houve um livro dessa natureza que me marcou muito, escrito por um prémio Nobel comunista, por ironia do destino, o autor chamava-se Romain Rolland e o romance chamava-se Jean-Christophe, descrito nos anos 30 do século XX, e descreve a vida de um homem, do princípio ao fim, um idealista, um materialista, em algumas fases da sua vida, um comunista e um solitário, e que sempre sofreu pela defesa dos seus princípios, muito íntegro. E é muito... Porquê é que é marcante? Porque alguém que eu era muito novo quando li, não sei se tinha 15, 16 anos, era ver como é que, até que ponto se devia levar a coerência e a fidelidade a princípios, que tipo de sentimento interior é que isso gerava em quem fazia esses sacrifícios, satisfação por estar a ser íntegro, mas de grande dificuldade na relação com os outros, na relação com o ambiente, em comer, e tudo isso. E depois tem, no final, uma coisa que eu achei também brilhante do ponto de vista da observação, é que à medida que as forças físicas vão faltando, a necessidade de apoio de terceiros aumenta e a relação com a espiritualidade e com Deus também começam a mudar, gerando uma pergunta que ainda hoje não tem resposta, mas acho uma das perguntas mais interessantes que se pode fazer sobre a condição humana: o que é que nós somos, sobretudo, por exemplo, em termos políticos? Os 20 ou 30 anos em que éramos muito righteous e achávamos que sabíamos tudo, ou aqueles, se calhar, últimos 6 meses onde estamos perante a morte e de repente tudo se torna mais claro, ou mais nítido, ou mais urgente, e mudamos, às vezes, 180 graus de posição, como aconteceu em parte com o Jean-Christophe nesta história. Então, isto para dar um exemplo de uma ficção que me marcou, e muitas outras. Há não-ficções que me marcaram muito, uma delas também era relativamente novo, um dos primeiros livros, ou certamente o primeiro mais bem-sucedido, do Bill Bryson, chamado Uma Breve História de Quase Tudo, em que fiquei marcado com a primeira página. A primeira página é qualquer coisa do género: parabéns por ter chegado aqui, as probabilidades de você ser o que é são um em não sei quantos meses.
400
de sim, pai. Mas descreve como é que teve a ideia de escrever o livro. Estava numa das muitas viagens de avião que ele fazia, ele era jornalista, mas também cronista, trabalhava nos dois lados do Atlântico, e um dia olhou pela janela do avião para o planeta e pensou: quanto é que isto pesará? E não fazia ideia. Mas sabia que alguém sabia quanto é que pesava o planeta Terra, mas que não sabia como é que se fazia a conta, como é que se imaginava. Pensei, eu vivo aqui, na altura ele tinha 35, 40 anos, há 40 anos, e eu nem sei sequer como é que se pesa o planeta, não sei nada. Então dedicou os próximos 3 ou 4 anos da sua vida a falar com cientistas em várias áreas e a contar uma história sobre ciência que fosse acessível e que fosse interessante. E eu era relativamente novo quando li aquilo. São 600 páginas que eu tenho a impressão que não houve nenhuma página que eu não aprendesse uma ou duas coisas que ficasse assim. Portanto, marcou imenso esse livro. Aproximou-me daquilo que todos os seres humanos deviam tentar atingir, pelo menos teoricamente, que é o nível de ignorância socrática. Não o Sócrates mau, mas o Sócrates da Antiguidade. Que é a noção de que do tanto que há para saber e da impossibilidade de conseguir conhecer tudo, portanto, é saber que nada se sabe, dá muita humildade, dá muita vontade de estar permanentemente a tentar descobrir aquilo que se pensa, que se constrói, das soluções que outros já aplicaram, dos resultados dessas soluções, porque é sempre possível melhorar mais qualquer coisa. Portanto, nesta lógica evolutiva de, agora na política, fazer alguma coisa que seja novo, que seja diferente, inspirado nos outros que os outros andam a fazer. E se tivermos a oportunidade aqui na Iniciativa Liberal de acrescentar uns pozinhos nossos, também temos gente muito boa, muito capaz, muito imaginativa, que serão capazes de fazer. E essa é a nossa luta, que, repito, é uma luta assumidamente difícil, longa, mas na qual acreditamos muito, muito, muito e acreditamos que Portugal seria bem melhor se fosse mais liberal.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Na OZE Energia temos um serviço integrado e especializado de energias, combustíveis líquidos e de aviação, eletricidade, pellets e gás para a sua casa. E temos também uma energia que mais ninguém tem, a das pessoas, sempre com melhor assistência técnica. OZE Energia, a energia que aproxima Portugal.